Domingo passado, nós estivemos falando a respeito, mais especificamente, desse sacerdócio corrupto dos filhos de Eli. Estávamos vendo quais eram as suas características, o que eles faziam, o que isso representa. E nós temos falado que esses exemplos na Bíblia são muito fortes, assim, os filhos de Eli totalmente perversos, e Samuel um exemplo de pureza, de dedicação a Deus. Mas na verdade, nas nossas vidas, essas duas coisas andam meio misturadas. Quer dizer, hoje não tem, dificilmente tem alguém na obra de Deus que seja puramente filho de Eli, totalmente perverso. Também é muito difícil achar alguém que seja totalmente como Samuel. Nós temos uma mistura, mas essa distinção, né, esse contraste, o grande tema dessa segunda parte do capítulo 2 é o contraste entre os filhos de Eli e Samuel. Até falamos assim que seria interessante você pegar aquelas canetas de realçar, assim, de grifar esses versículos. Vamos lembrar quais são. Agora, hoje nós estamos vendo mais o lado de Samuel, e na sua folha, nessa folha que nós estamos acompanhando aqui, nós colocamos mais na sequência. Número 1, ministrando ao Senhor. Número 3, Samuel crescendo diante do Senhor. Ana recebendo abundantemente do Senhor. E depois, o número 7, Samuel, favor com os senhores, com os homens. Esses são os itens na folha. Mas aqui no capítulo 2 de 1 Samuel, vamos ver os versículos que vão falar sobre Samuel, que vão contrastar a maldade e perversidade dos filhos de Eli com Samuel. Versículo 11, Elcana foi para Ramá, sua casa, mas o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Então, versículo 11, já começando a vida de Samuel, já como criança. Até difícil da gente imaginar, né? O que Samuel estava fazendo ali, como criança, já servindo ou ministrando. É uma coisa muito importante para lembrar que hoje nós usamos essa palavra ministério. Ministério é uma palavra assim que dá uma certa posição, status, né? Eu tenho um ministério. Mas ministério é a mesma palavra dessa palavra que está aqui, servir, né? Ministrar significa servir. A pessoa que serve num restaurante, o garçom, ele é um ministro, ele é um servo, ele está servindo as mesas, né? Nós vamos estar falando um pouco mais sobre isso, mas ministrar ou servir é uma palavra, na verdade, assim, de serviço, de humildade, de estar ajudando, não é uma palavra assim de posição, de autoridade. Depois do versículo 11, nós temos agora o versículo 18. Depois que tinha falado já sobre aquelas coisas que os filhos de Eli faziam, sobre os sacrifícios, depois fala: Samuel, porém, está vendo a palavra porém, como está contrastando? Depois que ele descreveu o que eles faziam, aquelas coisas terríveis com sacrifícios, Samuel, porém, ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Eu tenho mencionado que em nenhum lugar na Bíblia nós temos uma indicação de que Deus quisesse que filhos de sacerdotes ou levitas... Samuel, tudo indica que Samuel era de uma família de levitas, mas mesmo assim, não era costume que nós possamos descobrir que tem alguma ordem, algum mandamento na lei de Moisés, que as crianças já usassem uma estola sacerdotal. Na verdade, o levita não usava estola sacerdotal. Samuel não era da família dos sacerdotes, ele era levita. Mas ele não era de família sacerdotal. Na verdade, lá no livro de Êxodo, quando explica isso, só o sumo sacerdote tinha aquelas roupas entre as quais estava a estola sacerdotal. Então, Samuel já começava como criança ministrando ao Senhor. Nós vamos pelo menos falar, tentar descobrir alguma coisa, o que, que ele podia estar fazendo como criança. Mas ele estava vestido de uma estola sacerdotal. No versículo 19 ainda fala da mãe, que é a última vez que vai falar da mãe de Samuel, e ela trazia de ano em ano, à medida que o filho crescia, ela trazia uma nova roupa, uma nova estola sacerdotal, para que ele continuasse servindo ao Senhor. E depois tem esse parênteses aqui, onde, versículo 20, Eli abençoava Elcana, que ia todo ano com sua família, e ele deu a bênção, e depois Ana, versículo 21, deu à luz 3 filhos e 2 filhas. E depois, no final do versículo 21, outra ênfase em Samuel. E o menino Samuel crescia diante do Senhor. Depois nós temos o versículo 26, depois que Eli dá uma repreensão nos seus filhos, porque eles estavam praticando imoralidade, aí nós temos o versículo 26. E o menino Samuel crescia em estatura e em graça diante do Senhor e dos homens. Agora eu vou continuar para vocês verem como essa linha continua até no capítulo 3. Nós vamos estar falando agora sobre o encontro de Deus com Samuel no capítulo 3, mas vamos continuar só para ver como ele continua enfatizando esse crescimento e esse período da vida de Samuel. Capítulo 3, versículo 1. O menino Samuel servia ao Senhor perante Eli. E aí vai falar, daí no capítulo 3 vai contar como o Senhor chamou Samuel. Mas aí vamos ainda mais um, mas tem mais um texto, capítulo 3, versículo 19. Crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, quando fala isso, está falando sim do extremo norte, Dan. Quem lembra, nós até lembramos, nós já estudamos sobre isso em Juízes. Por que chama Dan lá no norte? Se você for olhar o mapa, as tribos que Deus repartiu no livro de Josué, Dan não ficava no norte, mas o livro de Juízes conta como aquele pessoal foi lá para o norte, eles acharam o território pequeno e foram fazer uma outra parte lá no norte. Então, desde Dan, extremo norte, até Berseba, extremo sul. Então, quando fala Dan até Berseba, significa toda a extensão de Israel, desde o norte até o sul, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. É uma história maravilhosa. E então, agora, hoje, nós vamos estar falando sobre esses pontos, comparando com outros lugares na Bíblia que usa a mesma expressão. Alguns lembraram aqui que esta forma de falar de Samuel está crescendo e desenvolvendo graça diante de Deus dos homens é muito parecido com o que Lucas fala sobre Jesus. Nós vamos dar uma olhada nisso hoje. Então, nós estamos vendo então hoje enquanto essa terrível corrupção está acontecendo com os filhos de Eli, o sacerdócio não pode ter nada pior, não pode ter nada pior do que as pessoas que Deus chamou para serem seus ministros, serem as pessoas que estão corrompendo o povo de Deus. Não pode ter uma coisa pior do que os representantes de Deus, os ministros, não conhecerem a Deus. Capítulo 2, versículo 12, eles não conheciam ao Senhor, eles não conheciam ao Senhor. Eu preciso lembrar vocês, porque nós podemos cair nos mesmos erros. Como eu falei assim, hoje é difícil você ver esse extremo. Pessoas, nossa, essas pessoas são como os filhos de Eli, eu estou vendo isso acontecendo exatamente. É um pouco difícil, existe, com certeza existe. Existem, infelizmente, pastores, ministros que têm o nome de obreiros de Deus e que são pessoas corruptas. Isso existe, mas não é tão comum, talvez. Mas quando a gente analisa e compara com as nossa situação da igreja hoje, nós podemos aplicar muita coisa, porque não é tão extrema, mas existe essa mesma situação. Então, por isso que nós precisamos entender, existe uma liderança, existe um ministério que não está representando a Deus corretamente. Esses elementos de não representar a Deus podem estar em todos nós. Nós somos chamados como sacerdotes, é o Novo Testamento, 1 Pedro 2,9, todos nós somos chamados como sacerdotes. Então todos nós podemos estar representando mal ao nosso Deus. Nós podemos ter qualidade. Eu não vou tomar muito tempo, mas na semana passada nós colocamos como o ministério, esses filhos de Eli, quais eram as qualidades, as características que eles tinham. Eles tiravam do povo, não era uma coisa voluntária, eles faziam com que o povo desse de forma obrigada. Então eles tiravam uma coisa que era direito, era da lei de Deus, pegar do sacrifício e dar para o sacerdote, dar para Deus, mas eles tiravam. Então uma das coisas que o ministério faz, qualquer um de nós podemos fazer também, nossas famílias, em qualquer pessoa que nós estamos ajudando, nós podemos colocar uma obrigação, nós podemos estar colocando uma lei sobre as pessoas, tirando das pessoas aquilo que elas deviam dar voluntariamente ao Senhor. Isso é uma coisa muito séria. Segunda coisa que nós vimos é que eles tiravam aquilo que pertencia a Deus, aquilo que era para dar a Deus, eles tiravam para si mesmos. Então, essa é a qualidade principal que mostra que o líder que não está representando a Deus de forma correta, ele está servindo a si próprio, né? Depois, ele chega ao ponto número 3, que é uma afronta total, que ele está usando, pisando, utilizando as pessoas para seu proveito próprio. Primeiro, ele tira alguma coisa que pertence a Deus para si mesmo. Mas no terceiro ponto, ele usa as pessoas, ele usa o ministério para seu próprio prazer. E em quarto lugar, eles chegam a ter um coração endurecido, mesmo que Deus avise, mesmo que Deus dê advertência, eles não voltam mais atrás, porque endureceram o coração. Então essas são as qualidades do ministério que não serve a Deus, que não representa a Deus. Agora nós queremos ver, nós não vamos estar vendo todas as qualidades hoje, mas nós queremos ver aqui, nesse contexto, o ministério que Deus está levantando. Ao mesmo tempo, a primeira coisa assim, mais importante que eu quero chamar a atenção, eu acho que é o que Deus quis mostrar nesse capítulo, falando de todas as coisas negativas, os filhos de Eli, quanto que eles faziam, e intercalando, mas Samuel estava crescendo, mas ele era menino ainda, mas ele estava crescendo. Mas Samuel estava crescendo, quem estava criando Samuel? Conte para mim, quem estava criando? Não Deus, mas não a família, a mãe de Samuel não está criando, o pai de Samuel, quem está criando Samuel? Eli, ele está na casa de Eli. E quais são os modelos que ele tem, os irmãos mais velhos, vamos por assim dizer, quais são os modelos que ele tem? Os filhos de Eli. Ele está crescendo nesse contexto. Tá certo, Eli era um homem de Deus, mas os filhos de Eli, se Samuel olha assim, bom, Eli já está velhinho assim e tal, agora os filhos dele, como é que é o sacerdote? Ele está crescendo na casa de Deus, ele está crescendo ali, convivendo com o sacerdócio, vendo as coisas, e ele olha e vê que tipo de ministério, que tipo de liderança ele está vendo. Tudo isso que nós vimos, porém, Deus está mantendo Samuel puro no meio desta situação. Você não fica impressionado com a capacidade de Deus de criar pureza no meio da impureza? Deus não é tremendo? Ele põe a mão sobre a vida dessa criança e mantém essa vida em pureza, apesar da situação. Então, quando nós olhamos, se você começar a ver, é possível, tudo depende da nossa perspectiva. Nós podemos olhar para a igreja hoje e ver muitas coisas boas que Deus está fazendo. Devemos ver essas coisas boas. Mas nós podemos também comparar a igreja, a situação. Lembra quando eu falo igreja, eu não estou falando da nossa igreja aqui, nós estamos falando da igreja na situação geral. Nós podemos olhar para a igreja em geral e nós podemos ver, realmente tá lamentável. Está uma situação, a maioria das pessoas não vai à igreja para servir a Deus, a maioria das pessoas vai à igreja para receber, eles estão centralizados em si mesmos. Se a qualidade principal, a característica principal dos filhos de Eli, era que eles estavam usando o ministério para seu próprio prazer, você não acha que a igreja que centraliza tudo no que o homem precisa, você vem para Jesus porque Jesus faz isso por você, por você, por você, por você. Nós estamos vendo toda uma geração cristã levantando, centralizado, focalizado em si mesmo. E o próximo passo é se tornar ministros que também servem a si próprios. Então esta é a situação. E quando você olha e fala assim, meu Deus, mas não pode ser. Você precisa ter olhos para ver que assim como aconteceu no livro de Samuel, nessa época, em outras épocas, Deus está preparando uma joia, Deus está preparando pureza, não por ele mesmo. Samuel foi uma pessoa que ele resolveu, não, ele foi doado pela sua mãe. Olha que soberania de Deus. Samuel não podia chegar e falar assim, olha, eu que sou, eu estou assim porque eu fiz, porque não, Deus tinha sua mão sobre Samuel. Lógico, tem uma correspondência, mas Deus colocou a sua vida sobre Samuel e assim nós temos essa visão de que no meio da corrupção, no meio da perversidade, da decadência do povo de Deus, Deus está levantando um novo ministério. E lembre que nós estamos enfatizando bastante que a importância de Samuel é que Deus vai usá-lo para quebrar os ciclos do livro de Juízes. Se você ama Jesus e ama o plano de Deus, o seu coração precisa ansiar para que nós também saiamos dos ciclos. A história da igreja, assim como a história no Velho Testamento, a história da nossa vida individual é uma história de ciclos. Não tem momentos que você está fluindo, que Deus está abençoando, que você está em comunhão com Deus, e tem outros momentos. Às vezes são ciclos rápidos, às vezes são ciclos longos, né? Que parece que demora a dar a volta, mas são ciclos. É sobe e desce, sobe e desce. Não chega onde Deus quer. O plano de Deus é uma linha, tem um começo e tem um objetivo. Só que os ciclos que o inimigo procura fazer com que a gente fique toda a vida nesses ciclos, não levam a lugar nenhum. Você dá a volta e dá a volta e dá a volta, né? Como o povo de Israel naquele deserto, eles deram voltas e deram voltas. E eu acho que o deserto já não tem quase nada, né? Para você ver. Ainda dando volta, eu já tive aqui antes, né? Eu já tive aqui antes, eu já vi esse cenário antes. Eu estou dando outra volta. Então, é terrível a gente dar volta na vida cristã. Eu não sei se você está associando, mas eu lembro de épocas específicas na minha vida que eu falei assim, ué Deus, eu já passei por aqui antes. Eu já passei por essa provação, eu já passei por essa lição. O senhor está, eu tomei bomba? O que aconteceu comigo? Fui reprovado, estou dando volta, tudo de novo. Então, é possível você ver isso na vida individual e na vida da igreja. Deus vai usar Samuel para quebrar os ciclos. Deus vai mudar as coisas. Então, Samuel é uma personagem, é um momento muito importante na história do povo de Deus. E Deus está levantando uma nova liderança, um novo ministério. Então, aqui a gente já vê o início. Então, se você já marcou os versículos, vamos só, se você estiver anotando, vamos só fazer uma relaçãozinha para a gente pegar as palavras principais e tirar algumas lições disso aqui. Então, no versículo 11 e no versículo 18, essas duas primeiras passagens que nós citamos, usa a mesma expressão, servindo ao Senhor, ou nós podemos falar, ministrando ao Senhor. Então, a primeira coisa, desde criança, e nós podemos, se nós estamos comparando, nós estamos falando aqui de uma formação. Samuel está sendo formado, Deus está preparando a vida dele. Como eu falei, Deus ficou tão ansioso, que chamou, começou a falar com ele como garoto ainda, no capítulo 3. Mas Deus está preparando, Samuel vai ter uma função importante, Deus está preparando a vida dele. E qual que é a base? Se nós analisamos os filhos de Eli, que eles tiravam do povo e serviam a si mesmos, e usavam as coisas para seu próprio prazer, qual é a característica contrastante de Samuel? O que, que nós vemos em Samuel que é a base, é o começo de tudo? É que ele está servindo ao Senhor. Enquanto esses modelos errados, que ele tinha para olhar, enquanto eles só pensavam em si mesmos, Samuel está ali para servir ao Senhor. Aí eu pergunto, o que você acha que Samuel fazia? Aqui nós temos muito pouca informação, mesmo porque, como eu falei assim, não temos nenhum um modelo nos mandamentos, nas ordenanças de Deus, de uma criança, não temos nenhum lugar para a gente buscar, mas será que Samuel fazia ali? A nossa chave, na verdade, está no capítulo 3, onde a gente começa a ver que Samuel estava fazendo ali. Então vamos lá para o capítulo 3, o comecinho, para a gente, nesta cena do capítulo 3 que já tem mais detalhes, nós vamos ver um pouquinho qual era o costume de Samuel, o que ele estava fazendo ali. Versículo 2. Certo dia, estando Eli deitado no seu lugar de costume, os seus olhos já começavam a escurecer-se, de modo que não podia ver. Ou ele não via nada, ou ele via muito pouco, É uma coisa que acontece, que fala de várias pessoas. Isaac na Bíblia também, quando ficou idoso, não conseguia ver, Jacó, quando foi abençoar, via meio mal, então menciona isso várias vezes. Eli era idoso e não conseguia ver. Isso tem também uma simbologia espiritual, as coisas de Deus aplicadas em nossa vida não tem a ver com idade natural. Uma pessoa pode ser idosa na idade, mas ser muito usado por Deus e ter uma visão espiritual muito clara. Aliás, Deus pode usar pessoas com experiência, é uma coisa muito importante. Mas quando as pessoas, infelizmente é uma tendência natural, quando as pessoas ficam muito nesses círculos, elas pensam que não tem mais nada, é só aquele círculo. A tradição, o costume, a rotina faz com que a pessoa perca a sua visão. Então ela fica como Eli. Eli era um homem de Deus. Em nenhum momento você vê Eli como uma pessoa que não temia a Deus. Ele era um homem de Deus. Ele cometeu um erro muito sério, mas ele era um homem de Deus. Na vida dele era uma pessoa temente a Deus. Só que ele não tinha visão. Nós já vimos isso quando Ana foi orar perto dele. Ele não percebia que Ana era uma pessoa que estava buscando a Deus. Achou que ela estava embriagada. Então ele era um homem que não tinha visão espiritual, ele não tinha percepção. E aqui também é uma pessoa que está perdendo a visão. Naturalmente tem essa aplicação espiritual. Versículo 3. E tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor. Aqui nós precisamos entender que ainda não tinha templo. Usa aqui a palavra templo, mas era um tabernáculo. Templo vem depois, Vem os reis, Saul, Davi, daí que vai começar a fazer as preparações. Então aqui não tinha templo ainda. Então era um tabernáculo. Eles também, obviamente, se você lembra mais ou menos, quem já viu mais ou menos o que é o tabernáculo, o templo, obviamente nem Eli e nem Samuel estavam dormindo dentro. O que, que tinha dentro do tabernáculo? Depois o templo era uma coisa mais permanente, mas era o mesmo plano. Tinha um átrio exterior, tinha dois compartimentos, tinha o lugar santo e o santo dos santos. Esses lugares só se entrava para encontrar com Deus. Obviamente ninguém dormia ali. Mas quando fala assim, no templo do Senhor, é porque eles faziam cômodos próximos ao tabernáculo. Isso depois tem no livro de Neemias, tem quando tinha o templo, eles, até o templo de Salomão também fala claramente como eles faziam, cômodos em volta e tal. Não fazia parte do templo em si, mas era próximo. Então, onde que Eli e Samuel estavam dormindo? Num cômodo, alguma coisa que eles tinham feito próximo ao tabernáculo. Tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Então, aqui o que a gente entende, depois nós só queremos pegar esses detalhes aqui para entender alguma coisa do que Samuel podia estar fazendo. Pula lá para o fim do capítulo 3, quando fala, acho que no versículo 15, depois que Deus falou com ele, Samuel ficou deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Então, e aqui quando fala no versículo 3, né, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, qual era a lâmpada de Deus? Quem lembra alguma coisa do tabernáculo? Como é que chamava essa lâmpada? Todo mundo conhece nos símbolos judaicos, né? O que, que era a lâmpada? Que lâmpada que tinha dentro da casa de Deus? O candelabro, o candeeiro, né? Aquela que tinha sete partes, né? E, não vamos tomar tempo para isso, é só para a gente ter uma ideia. Lá no livro de Êxodo, quando dá as instruções, tem até um lugar lá que fala que essa lâmpada não devia apagar, que era para ser mantida acesa continuamente. Até quando eu li aqui, eu falei assim, mas antes que a lâmpada de Deus se apagasse, a lâmpada de Deus não era para apagar. Mas quando você lembra que essa lâmpada não era, obviamente, uma lâmpada elétrica, né, que você ligava, desligava, né, usava-se azeite, era como aquelas lamparinas, tinha um pavio, e o pavio queimava alimentado pelo azeite, pelo óleo. Só que quando o óleo ia acabando, a lâmpada ia começar a queimar o pavio e ia apagar. E depois quando você vê que uma das obrigações dos sacerdotes, dos levitas, era arrumar essa lâmpada todos os dias à tarde e todos os dias de manhã. Então realmente ela não ficava acesa sem interrupção, ela apagava no finalzinho, à noite por exemplo, de manhã cedinho ele já arrumava, cortava, pegava a tesoura, aparava o pavio, colocava mais azeite e acendia novamente. Depois, no final da tarde, mesma coisa. Então, eram dois períodos. Então, essas coisas, estou falando isso para mostrar o que, que Samuel estava fazendo. Ó, os filhos de Eli estavam preocupados consigo mesmo, eles não estavam fazendo nada. Só o que não prestava, né? Agora, Eli, ele não podia fazer muita coisa, por quê? Porque ele quase não tinha mais visão, ele não conseguia fazer as coisas. Então, quem é que abria as portas, quem é que aparava as lâmpadas, quem é que arrumava os pães na mesa da proposição, quem fazia essas coisas? Samuel, vestido de estola sacerdotal, ele que estava fazendo. Então, servir ao Senhor, né, até esse capítulo 3, até a história, né, que é bem conhecida, Deus chama Samuel e Samuel não sabe quem está chamando, ou seja, ele não conhece ainda a voz de Deus. Então, servir ao Senhor não significa que Samuel estava lá espiritualmente, cantando louvores, Deus falando com ele. Não, não era isso. Ele estava fazendo serviços. E outra vez nós chegamos àquele princípio, como nós vimos com Ruth, a mesma coisa. Os alicerces de Deus na nossa vida são alicerces de obediência, de serviço, de coisas. E coisas que nós podemos fazer, assim, poxa vida, todo dia, uma criança, um garoto, em vez de estar lá fora brincando, em vez de fazer outras coisas, em vez de estar com a família dele, ele está servindo ao Senhor, ele está preocupado em deixar as coisas da casa de Deus em ordem. Então ele está servindo, ele está fazendo serviços manuais, serviços que podem parecer não ser tão importantes, tão glamourosos, não tem nada disso. Ele está servindo, está fazendo serviços que os outros filhos de Eli deviam estar fazendo, ou Eli, mas ele está ali ajudando. Então, servir ao Senhor, né, tem essa conotação de estar fazendo aquilo que Deus deu em nossas mãos, que muitas vezes parece uma coisa, Deus, eu quero que o Senhor me chame para a tua obra, eu quero dar a minha vida no ministério. Aí nós pensamos em coisas muito maravilhosas, nós pensamos em cura, nós pensamos em evangelismo, nós pensamos em ser missionário, nós pensamos em muitas coisas, menos naquelas coisas que talvez Deus colocou em nossas mãos, que são coisas simples, ajudando, servindo. Já pensou, Samuel, quanto Samuel podia ter ficado com amargura? Ó Deus, primeiro eu sou privado de coisinhas que ele devia estar fazendo. Você não acha que era muito fácil Samuel ficar amargurado? Ó Deus, isso é tua vontade? Isso é dedicar a minha vida ao Senhor? Mas olha que coisa linda, é a pureza de estar servindo. Deus está colocando um alicerce na vida dele, onde Samuel não vai ser como os filhos de Eli, onde ele vai aprender desde pequeno o alicerce do ministério. Eu não sou contra seminário, estudar, mas o ministério a Deus não se forma exclusivamente através de estudos. Às vezes as coisas mais importantes que um servo do Senhor precisa aprender, não se aprende nos livros, mas se aprende na vida prática, Deus moldando um caráter, Deus nos ensinando a mudar o foco, e tirar de nós mesmos, e colocar sobre Deus. Servir ao Senhor, ministrar ao Senhor. Alguém na terra, Deus está olhando para a terra e está dizendo, alguém está preocupado com minha casa, alguém está preocupado com minhas coisas. Percebe a diferença? Não é o que eu posso ganhar, o que eu posso receber, mas o que eu posso dar ao Senhor. Então este é o alicerce. Samuel, desde criança, aprendendo a doar a sua vida, fazendo coisas corriqueiras, tarefinhas, serviços manuais, serviços que não trazem nenhuma glória, não trazem nenhum status, ninguém fica sabendo, ninguém elogia, ninguém fala, ninguém levanta, ninguém faz nada, mas ele está fazendo fielmente ao Senhor. Ministrar ao Senhor, todos nós somos chamados, todos nós. Mas ó, como nós ficamos, nós lemos, é bom, eu também gosto tanto de ler sobre homens e mulheres de Deus, o que eles fizeram para Deus, aí eu comparo com a minha vida e falo assim, meu Deus, o que eu estou fazendo? Não estou fazendo nada. E Deus está querendo falar assim, o ministério é servir a mim, fazer o que eu quero. Os empregados de uma casa, eles não escolhem serviço, os empregados de uma empresa, eles não escolhem. Eles fazem o que eles foram contratados para fazer. Nós servimos a Deus, não é uma coisa obrigatória, sem gosto, sem alegria, mas é servir ao Senhor, ter alegria de saber, Deus, eu estou oferecendo minha vida a Ti, se o Senhor quiser uma coisa, o Senhor precisa de alguém para fazer essa mesma coisa, arrumar as lâmpadas, cortar os pavios, pôr os pães em ordem, limpar, abrir as portas da casa, o Senhor quer alguém para fazer isso? Estou aqui, eu estou disponível a Ti. Amém? Entenderam? Esse é o fundamento, essa é a preparação. Deus não forma ministérios num estalar de dedos, nem o Deus Todo-Poderoso, Ele não pega alguém e transforma. Nós vamos ver, como eu falei assim, a Bíblia nos dá alguns exemplos assim, muito fortes de contraste, positivo e negativo. Então, depois de Samuel, nós vamos ver Saul. Saul, um homem que Deus pegou, ungiu com o Espírito Santo para ser rei de Israel, deu unção, deu dom de profecia, e é um exemplo de alguém que não tinha coração para Deus. Então você percebe que nem os dons do Espírito, nem o batismo no Espírito, nem coisas que Deus faz de forma sobrenatural, transformam o homem em alguém que Deus possa realmente usar. O ministério, Deus prepara anos e anos. Aqui está Samuel, Deus até usou como criança, mas o importante é entender que em alguns casos, há anos e anos, Moisés 40 anos no deserto, o próprio Jesus, que nós vamos comparar daqui a pouco, próprio Jesus, 30 anos, o Filho de Deus, sem praticamente abrir a boca, só com aquele incidente de 12 anos de idade, fora isso, não temos nenhum exemplo de que ele tivesse, não é possível que Deus não está com pressa para curar os enfermos, para tirar a maldade do mundo, para ministrar as pessoas necessitadas. Deus deixa Jesus 30 anos. Então, esses versículos que falam, ele cresceu, ele desenvolveu, ele está sendo preparado, isso é importante. Pode parecer um versículo, você passa por cima e fala assim, Samuel, porém, crescia. Mas claro que ele crescia, ele era garoto e estava crescendo. Por que a Bíblia fala ele crescia? Por quê? Porque é um tempo de preparação, é um tempo de formação, em que todos nós temos que passar, não tem nada a ver com a idade. Tem 60 anos, está sendo formado por Deus. Você está na adolescência, você está na infância espiritual, você está sendo preparado por Deus. Amém? Deus tem alguma coisa, ele começou a usar Moisés com 80 anos. Por que ele não pode nos usar com 40, com 50, com 60, com quantos for? Amém? Deus está preparando, ele sabe o que ele quer fazer conosco. Então, primeira coisa, servindo ao Senhor. Tanto no versículo 11, como no versículo 18. Depois, 21. Finalzinho, então, isso que eu falei. O menino Samuel crescia diante do Senhor. Então, essa fase de crescimento. Agora, o que especificamente ele está crescendo? Né, aqui, logicamente, está falando do físico, mas está falando que ele crescia diante do Senhor. Isso significa que ele estava crescendo nas qualidades que Deus queria. Então, daí vamos pular então para o versículo 26, que vai falar mais sobre isso. E o menino Samuel crescia em estatura e em graça diante do Senhor e dos homens. Não é bonito isso? Você já parou para pensar? Isso é uma coisa maravilhosa, é uma coisa linda. Nós vamos ter que comparar. Por enquanto, você só coloque aí, crescer em estatura. Na verdade, nós vamos depois separar isso, né? Primeiro é servir ao Senhor, segundo é crescer em estatura, nós vamos acrescentar mais algumas coisas, comparando com Jesus, e em terceiro lugar, crescendo na graça do Senhor. Vamos procurar falar um pouquinho mais sobre isso. Primeiro, nós vamos comparar, primeiro com um exemplo no Velho Testamento, que usou essa mesma expressão, e depois nós vamos passar para o Novo Testamento e ver o caso de Jesus, para a gente entender melhor. Samuel, sem dúvida alguma, está sendo uma figura de Jesus, em alguns aspectos da sua vida, e então Jesus pode nos ajudar a entender melhor o que é isso. Mas antes, eu quero que vocês voltem comigo para Juízes, o último juiz do livro de Juízes, que foi Sansão, no capítulo 13. Eu quero lembrar, eu já mencionei isso rapidamente, mas existe uma comparação interessante entre Samuel e Sansão. Vamos só lembrar de alguns dos aspectos, né? Juízes 13, 25, que nós vamos ler, mas vamos só lembrar de alguns aspectos. Em ambos os casos, o filho, tanto Sansão como Samuel, foram filhos do milagre, ou seja, as mães não podiam ter filhos, né? Tanto a mãe de Sansão como a mãe de Samuel. Então, os dois casos foram filhos do milagre. Em ambos os casos, no caso de Sansão, o anjo falou com a mãe de Sansão que ele deveria ser o Nazireu. No caso de Samuel, a mãe falou, Deus, se eu me der um filho, ele vai ser Nazireu. Mas em ambos os casos, tanto Sansão como Samuel foram nazireus, eles tinham um voto especial, não era para um período só da vida, mas era para a vida toda. Então, outra semelhança. E agora o versículo 25 aqui, que nós vamos ver o que diz aqui. 24. Depois esta mulher, a mãe de Sansão, deu à luz um filho e pôs-lhe o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. Não é à toa que essa expressão, então, é bem semelhante. Só que depois na vida de Sansão, nós não temos mais nada, nenhum, né, não continua essa linha. E eu quero só colocar, nós não temos uma base bíblica para dizer quem sabe, mas é uma coisa interessante observar que Deus tinha um propósito. Deus faz isso muitas vezes, antes do rei Davi, que era o rei que Deus escolheu, figura de Jesus, Deus permitiu o rei Saul. Por que que Deus permitiu Saul antes de Davi? Por quê? Porque antes de mostrar o homem segundo o seu coração, ele tinha que mostrar o homem segundo o coração do homem. Porque Saul era um homem aparente, ele era alto, ele era forte, todo mundo olhava para ele e falava assim, esse é o rei. E Davi era um menino que quando Samuel foi lá, próprio rei Samuel, o profeta Samuel, foi olhar para todos os filhos de Jessé, ele achou que Davi era o último que Deus iria chamar, não tinha aparência, não tinha nada. Ele era um homem que tinha o coração, segundo o coração de Deus. Então, antes de Deus levantar Samuel, Deus permitiu a vida de Sansão. Porque Sansão foi tudo que Samuel não era. Era tudo que Deus não queria. Sansão foi, apesar assim, então, o começo, é isso que eu quero dizer, é um mistério, a gente não tem como decifrar todo esse mistério, mas Deus ofereceu a Sansão, quem sabe, Deus estava oferecendo a Sansão a oportunidade de ser o profeta que depois Samuel seria. Como Saul poderia ter sido o rei, a linhagem dos reis de Israel. Podia ter sido, mas ele não foi obediente, ele não correspondeu. Então Sansão foi dado como milagre de Deus, ele era nazireu, ele era separado para Deus. No começo da vida dele, o menino cresceu e o Senhor o abençoou, só que aí parou. Aí parou, porque a partir do capítulo 14... você vai ver que Sansão só pensava em quem? Em quem que Samuel, Sansão pensava? Em si mesmo. Sansão só pensava em si mesmo. Quando ele estava na batalha e estava com sede, ele falou assim, oh Deus, como é que isso vai fazer agora? Eu estou com sede, Deus. Ele só pensava em si, ele não pensava assim, Deus, o teu grande plano, nem um momento. Nós vemos até na morte dele que Deus usou, Sansão fala assim, Deus, agora o Senhor vai fazer uma coisa mais para mim, o Senhor vai me vingar desses meus dois olhos. Ele não fala assim, Deus, o Senhor vai libertar o teu povo, Deus, o Senhor tem um grande, não. Ele só pensava em si mesmo, ele não servia ao Senhor, então o processo na vida dele parou. Compreende a diferença? Então, aqui o menino cresceu, Deus o abençoou, ele tinha dons, ele tinha poder. Deus não é contra dons, mas se eu fosse anticarismático, se eu fosse contra os dons, eu teria muita coisa aqui para falar. Falei, olha aqui, até na Bíblia, quem tem dons do Espírito só foi carnal, Sansão, Saul, não é? A gente podia fazer toda uma defesa contra os dons, nós sabemos que isso não é bíblico, mas é um alerta. Que só com os dons do Espírito não resolve o plano de Deus. Precisa de um ministério como Samuel. Ok, então isso é só para mostrar o contraste que existe um período de crescimento, um período de desenvolvimento, mas nesse caso Sansão não deu sequência e parou. Agora vamos ver lá no Evangelho de Lucas e vamos comparar Lucas, antes de falar sobre Jesus, tem um versículo sobre João Batista, Lucas 1, versículo 80. Falando sobre João Batista. E o menino crescia, e se fortalecia como? Como é que João Batista estava esse período de crescimento? Então, nós estamos aqui, eu estou procurando esses paralelos para ampliar um pouquinho o nosso entendimento. Nós vimos três coisas então, lembra? Nós estamos falando sobre três coisas da vida de Samuel. Ele servia ao Senhor, não a si mesmo. Segundo, ele crescia diante de Deus. Como que ele crescia? E número três, ele tinha a graça de Deus sobre a sua vida. Nós queremos ver essas três coisas. Então aqui, ele crescia, aqui vai nos dar mais uma, né, vai acrescentar mais um detalhe aqui. O que, que é crescer? Fortalecer-se no Espírito. Fortalecer-se no Espírito. Qual que é a função do nosso Espírito? Ter contato com Deus. Nós podemos ser cristãos. Nós podemos ser pessoas sentadas aqui, ouvindo a palavra, podemos fazer uma porção de coisas. Se nós não desenvolvemos o nosso espírito, nossa comunhão com Deus, nós sempre seremos pessoas imaturas. Tem vários lugares no Novo Testamento que fala assim, não é para vocês continuarem como crianças, é para crescer. Cresce, cresce. O que é crescer? Fortalecer-se no Espírito. Como que você cresce? Como que você fortalece? Se é músculo, você tem que crescer fazendo exercício, você tem que usar os músculos, fazer musculação, fazer exercícios, trabalhar, fazer alguma coisa que utilize os seus músculos, você tem que usar. Como é que o Espírito fortalece? Usando as funções do seu Espírito, que é ter comunhão com Deus, conhecer a Deus. Os filhos de Eli, você acha que eles não conheciam tudo? Mas a Bíblia fala, eles não conheciam ao Senhor. Você pode conhecer a Bíblia, você pode estar na igreja e não conhecer ao Senhor. Não é nem tanto uma questão, apesar que a Bíblia fala que quem, né, a vida eterna é conhecer ao Senhor, mas às vezes o nosso conhecimento de Deus é tão pequeno, que você pode até falar assim, não, eu sou salvo, eu aceitei Jesus. Mas você não conhece a Deus, você depende de outros. Você só ouve Deus falando quando outra pessoa fala. Você só ouve através de outras pessoas. Você tem mediador, você tem auxílio, você tem pessoas que falam, que fazem, mas você mesmo não tem contato com Deus. Então, fortalecer-se em espírito e viveu nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Está vendo como Deus deixa a pessoa esperando? Lá está João Batista também, esperando. Então essa preparação para o ministério significa que há um período de espera. Deus que vai falar quando a gente vai, o que nós vamos fazer. Eu não sei se Deus vai chamar você ou vai chamar a mim para alguma coisa grande, uma coisa que a gente possa falar assim, olha, entrou na história, marcou a geração, fez isso, fez aquilo. Nós não sabemos o que Deus quer para a nossa vida. Nós queremos servir a Ele, amém? Queremos agradar a Ele. Ok, agora vamos ver Jesus, capítulo 2, aí conta sobre o nascimento de Jesus, conta sobre Simeão e Ana, e aí versículo 39, cumpridos todos os regulamentos, né, ele foi levado para ser circuncidado, foi dedicado ao Senhor no templo, tudo conforme a lei mandava, voltaram para Galileia, para sua cidade Nazaré. E o que acontece com Jesus? E o menino crescia e se fortalecia. Você acha que Jesus estava fazendo musculação? Pode ser, ele era carpinteiro, ele ajudava, ele tinha um físico bom, provavelmente. Mas não é isso que está falando aqui. Ele se fortalecia mais. Jesus precisava se fortalecer? Ele precisava, ele era homem. Ele era Deus, mas ele era homem. Eu não consigo entender, e nem você, nem tente entender. Mas ele era Deus e ele era homem, e ele se fortalecia. Jesus, o Filho de Deus, aprendendo, não é uma humilhação? Pense bem, dentro de Jesus, ele, né, como eu falei, não dá para separar, isso aqui é divino, isso aqui é humano, Jesus sabe assim, não, isso aqui é meu lado divino, isso aqui é o meu lado humano, ele não ficava separando essas coisas. Mas dentro dele, ele era eterno, ele conhecia Deus, no entanto, ele tinha que aprender, como nós, a fazer contato com Deus, ele tinha que aprender. Hebreus fala que ele teve que aprender a obediência. Ele teve que aprender paciência. Você acha que para Jesus, que como Deus nunca viveu dentro das limitações de tempo, você acha que foi fácil para ele aprender a esperar? Ele aprendeu, ele se fortaleceu. Você acha que as suas provações são coisas do diabo? Não, Deus permite certas coisas, mas ele está fortalecendo a sua vida.
Ele está ensinando você a reinar, Ele está ensinando você a guerrear, está ensinando você a crer, quando tudo diz o contrário. Ele está ensinando você a não viver em função do seu próprio prazer, da sua própria realização. Ele está ensinando você a entregar ambições, coisas naturais. Ele está ensinando você, fortalecendo o espírito forte. Quem quer um espírito forte? Gente, é isso que nós precisamos fortalecer o nosso espírito em Deus. Então ele se fortalecia. Agora tem mais uma coisa que nós podemos colocar, não sei se vocês estão acrescentando, que o segundo item de Samuel é que ele crescia. Agora ele crescia em quê? Então primeiro ele crescia no espírito, fortalecendo o espírito. Agora Jesus cresceu numa outra coisa, que mais? Na sabedoria. A sabedoria, segundo Timóteo, não precisa nem abrir lá, só marque, né? Que eu acho que vocês devem conhecer essa passagem. Segundo Timóteo 3,15, que as escrituras são poderosas para nos tornar sábios. As escrituras, mas não é só, né? não é uma coisa assim, a palavra de Deus, mas não é só conhecimento intelectual. Né? Daí entra sabedoria, leia o livro de Provérbios, você vai entender um pouco mais o que é sabedoria. Sabedoria é saber decidir, não é um conhecimento só mental. Muita gente sabe o certo, isso é certo, isso é errado, mas não consegue decidir, não consegue escolher. No livro de Provérbios, a sabedoria é a capacidade de fazer a vontade de Deus. De onde vem essa capacidade? Do temor do Senhor. Então não posso entrar mais nisso assim, mas são só algumas chaves, só para você entender. Crescer na sabedoria é da palavra de Deus, mas é muito mais do que conhecimento intelectual. E o livro de Provérbios fala bastante sobre o que é sabedoria. Mas então ele crescia no espírito e crescia também na sabedoria. E o terceiro ponto tão importante é que como resultado desse crescimento, como resultado de estar dando a vida para Deus, como resultado de estar crescendo diante de Deus, como resultado de não estar crescendo para si mesmo, acontece uma coisa maravilhosa, maravilhosa. Essa coisa maravilhosa chama-se a graça de Deus. Agora, não confunda, a graça é usada em diferentes maneiras. Esse aqui não é a graça, somos salvos pela graça. Pode até ter relação, mas não está se referindo a esse significado teológico da graça. A graça de Deus, sabe quando a pessoa fala assim, tem duas pessoas no Velho Testamento, ou três, né, que eu estou lembrando agora, assim, que são exemplos de pessoas que eram tão agraciadas com a presença de Deus, que acontecia isso, porque o que acontece quando fala a graça de Deus estava sobre ele? Quem que fala sobre Samuel? Quem que fala sobre Jesus? Vamos ler o último versículo de Lucas 2, Lucas 2, 52. E crescia Jesus, outra vez, em sabedoria, em estatura. Tem mais uma coisa que você pode colocar no item 2, fortalecer o espírito, crescer em sabedoria, e também estatura. O que quer dizer estatura, espiritualmente falando? Quando você cresce, quando o garoto cresce, quanto mais ele ganha estatura, mais ele parece o quê? Homem, adulto. Crescer em estatura, espiritualmente falando, fala de experiência. Você pode ter 30 anos com Deus e não ter experiência nenhuma. Porque às vezes você fica aí andando em círculos. Só Deus, 30 anos estou te servindo, mas 30 anos passando pelas mesmas paisagens, você não conhece nada. Ou você pode ter 5 anos com Deus e começar a ter tremendas experiências. Não existe atalho, né? Não dá para ser, para alcançar estatura no estalar de dedos, mas não é de acordo com o nosso tempo. Uma pessoa pode ter menos tempo de conversão e ter mais estatura em Deus. Então, estatura fala de experiência prática. Agora, e em graça para com Deus e os homens. E é isso que fala em 1 Samuel, que ele crescia e tinha o favor, tinha graça e alcançava favor entre Deus e os homens.
Só para vocês anotarem, que nosso tempo infelizmente está acabando, só anotem umas referências aqui, só para a gente poder, depois se vocês quiserem comparar. Atos 2,47 fala que a igreja primitiva tinha tanta presença de Deus que eles tinham graça, favor com todas as pessoas. Tem gente que acha, existe perseguição, realmente existe, mas tem gente que acha que para ser fiel a Deus tem que pôr todo mundo contra você. Samuel, um profeta de Deus, ele ia falar, a primeira coisa, a primeira palavra que Deus deu para Samuel foi uma palavra dura para Eli. No entanto, Samuel tinha a graça de Deus sobre a sua vida. Ele podia falar coisas sérias, mas a graça de Deus é uma espécie de luz, é uma atração, é uma coisa não humana, não é o glamour humano, né? Nós temos, eu falei que tem exemplos no Velho Testamento, José do Egito, aonde ele ia, não foi isso que acontecia? Estava na casa de Potifar, de repente todo mundo gostava dele. Estava lá na cadeia, todo mundo gostava dele. Por quê? Outro exemplo, Esther tinha a graça de Deus sobre a vida dela. Daniel, a graça de Deus, o favor, ele achava favor aonde ele ia. Então, a presença de Deus, isso aqui, essa graça é consequência das outras coisas. Quando você oferece a sua vida, como Ana fez com Samuel, quando você dá seu todo ao Senhor, quando você dá sua gordura ao Senhor, quando você oferece ao Senhor e cresce na sabedoria, no seu espírito, o que vai acontecer? A graça de Deus vai pousar sobre sua vida. E nós lemos ali em Samuel 3, onde fala assim, que todo Israel, desde Dan até Berseba, todos ficaram sabendo. Como é que todos ficaram sabendo? Não tinha rádio, não tinha jornal, não tinha televisão, não tinha nada. Como é que todos ficaram sabendo? Porque tinha a graça de Deus sobre a vida dele. E todos viam, e todos falavam. E a palavra dele se cumpria, e Deus abençoava. Então, quando você fica pensando, mas Deus, eu sei que vocês não são assim, né? Mas algumas pessoas costumam dizer, Deus, como que o Senhor vai me usar? Eu estou aqui, ninguém dá valor para mim, ninguém me dá espaço, ninguém reconhece meus dons. Como é que eu vou ter que fazer alguma coisa? As pessoas precisam ver a minha dedicação, as pessoas precisam ver o meu poder, as pessoas precisam ver, é o teu poder, mas as pessoas precisam ver. Não, nós não precisamos fazer nada. A graça de Deus sobre a nossa vida vai nos dar favor diante de Deus e dos homens. Não é servir aos homens, não é agradar aos homens. Samuel, os homens, Jesus, eles não agradavam aos homens, mas eles tinham graça, a presença de Deus que enchia as suas vidas e tinha alguma coisa que ninguém sabia definir, tinha alguma coisa, a graça de Deus. Então, meus irmãos, esqueça do que você vai ser, do que você pode ser, de ambição, de ministério, de função, esqueça de tudo isso, e serve ao Senhor, amém? Sirva ao Senhor com alegria, faça aquilo que Deus colocou nas suas mãos, cresça em sabedoria, cresça no seu espírito, busque a Deus, e Deus vai fazer alguma coisa, isso é por conta dele, amém? Esse é o ministério que Deus está levantando. Senhor Deus, esse quadro, Senhor, nos faz realmente pensar em Ti. Nós lemos aqui como o Senhor viveu esses 30 anos antes de entrar no ministério. E o Senhor aprendeu a obediência, aprendeu a servir a família, o Senhor serviu ao Pai terreno, o Senhor serviu no serviço, o Senhor serviu em todas as coisas que vinham, o Senhor aprendeu a esperar, mas o Senhor estava crescendo, crescendo, e a graça de Deus estava vindo sobre a tua vida. Com 12 anos de idade, o Senhor falou com aqueles doutores, importa eu fazer, eu cuidar dos negócios do meu pai. O Senhor estava interessado em outra coisa, não em si mesmo. Ó Deus, é isso que nós queremos que o Senhor faça em nossas vidas. Ó Deus, nós não somos
totalmente Samuel, não somos totalmente os filhos de Eli, nós temos essa mistura. Mas, ó Deus, nós clamamos a Ti para que o Senhor elimine todas essas características de buscar o nosso próprio interesse, de servir a nós mesmos, de usar alguma coisa do Teu ministério para nossa própria autopromoção, para nossa exaltação, para nossa realização. Nós queremos, ó Deus, servir a Ti de verdade, para que os Teus propósitos possam ir para frente, para que o cheiro suave possa subir a Ti, e o Senhor vai colocar um cheiro suave sobre a nossa vida também. A graça, em nome de Jesus, é que nós clamamos e pedimos isso. Amém.